Bom dia, colegas. Pedimos aos vereadores, por gentileza, que ocupem seus lugares. Senhoras e senhores, muito bom dia. Bom dia ao nosso plenário, à imprensa local, os nobres colegas vereadores, vereadoras, invocando o nome de Deus, declaro aberta a 41ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia, Romanos capítulo 13, dos versículos 1 ao 5, obediência às autoridades.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando a todos, vamos então fazer a leitura do trecho da Bíblia. Obedeça às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades, está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de você. Mas se você não faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder de castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades. Não por isso que você deve, então, obedecer somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. E é por isso também que vocês pagam impostos, pois, quando as autoridades cumprem os seus deveres, eles estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem o homem e todas as autoridades. Amém.
A ata já foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia, solicitamos a nossa primeira secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Serviços ao Executivo. Número 388, protocolo 1065/2024/LEGE, vereador Paulo Kleinubim. Revitalização da faixa de pedestres na Rua General Câmara, esquina com a Rua 14 de Julho. Número 389, protocolo 1078/2024/LEGE, vereador Egídio Carvalho. Colocação de faixas de segurança no bairro União das Vilas. Requerimentos adversos. Número 390, protocolo 1080/2024/LEGE, vereador Egídio Carvalho. Encaminhamento à BRK Ambiental e RGE, cópia da Lei Municipal nº 5.387, que denomina Valdir Santos Nogueira à Rua Y, na Chácara do Sol, em Uruguaiana. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Consulta os vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos à secretária que faça a leitura da indicação.
Indicação ao Executivo, número 88, protocolo 1067/2024/LEGE. Vereador Cristiano Bonapace. Instalação de aparelhos de ginástica na Praça Argentina. Feita a leitura.
Coloco em votação a indicação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicitamos à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 279, protocolo 1079/2024/LEGE, vereador Joalcei Gonçalves. à Associação e Sindicato Rural de Uruguaiana pela realização do 22º Expo Outono de Uruguaiana. Número 280, protocolo 1081/2024/LEGE. Vereador Clemente. A Corporação de Bombeiros Militares em Uruguaiana pela passagem do Dia Nacional do Bombeiro. Moção votos de pesar. Números 275 ao 277, protocolos 1058, 1068 e 1069/2024/LEGE. Vereador Carlos Delgado. Aos familiares de César Farias Rispoli. A família da senhora Tereza Garcês Sasso. Aos familiares do senhor Luiz Paulo Valença Calvi. Número 278, protocolo 1077/2024/LEGE. Vereador Egídio Carvalho. Aos familiares do senhor José Olmir Perrone Fernandes. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas.
Bancada do PDT, soma-se as moções.
Bancada do PDT, somando-se as moções. Progressistas.
Podemos, senhor presidente.
Podemos. Republicanos. Republicanos. Todas as bancadas somando-se, então, as moções. Votação do regime de urgência urgentíssima. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 77, em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, o incluso projeto de lei número 77/2024, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$1.200.000. Esta abertura de crédito especial tem por objetivo alocar recursos em rubricas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural na funcional. Manutenção de vias urbanas do município na categoria econômica de obras e instalações 6205, fonte de recurso 1701, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados. Detalhamento da fonte, 1239, Pavimenta 2, Rio Grande do Sul. Recursos do aporte a realizar-se do programa Pavimenta, conforme cronograma previsto no convênio número 5190/2023, firmado pelo município e governo do estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, visando a execução de obra de melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente a recuperação do recapeamento da camada asfáltica de trecho da rua Eustáquio Ormazábal. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata este projeto o aporte financeiro realizado vinculado ao programa Pavimenta 2, 1239, repassado à conta corrente 04165607.0, dígito 8, da agência 0430 Banrisul, e o aporte financeiro a realizar-se vinculado ao programa Pavimenta 2, 1239, conforme cronograma previsto no supracitado convênio número 5190/2023. Segue em anexo extratos e documentos a melhor análise. Ante o exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, reafirmando, nesta oportunidade, protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Peterson Compo Melo, Prefeito Municipal. Feita a leitura das justificativas.
Obrigado, vereadora Márcia. Já pedi aqui ao expediente que faça a correção na ementa que está no CPL, que saiu 122 mil, é 1 milhão e 200. O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que proceda a votação no painel eletrônico. Gostaria de registrar, então, o voto do vereador Egídio Carvalho, por não conseguir logar ali, houve um problema no computador dele. O senhor pode registrar o seu voto.
Eu voto sim, senhor presidente.
Muito bem. Votação encerrada, então. Com 7 votos sim, 3 ausência, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei número 77.
Essa é uma excepcionalidade, foi me entregue agora. Só gostaria de registrar um requerimento verbal. É o afastamento do prefeito até dia 4 de julho, uma ida a Brasília, onde o vice-prefeito irá assumir, já assumiu o cargo.
Certo, até às 9h30 da manhã para registrar o protocolo, ok? Colocamos em votação, então, a excepcionalidade requerida aqui pelo vereador Carlos Delgado. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Está aprovado, vereador Carlos. Em discussão e votação únicas, solicito a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 41.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária número 41 de 2024, Protocolo 587/2024, procedência do Poder Executivo, dispõe sobre a contratação de pedagogos na condição de supervisores de assistentes sociais e de pedagogos, por tempo determinado, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à CEDES. Relator, vereador Joalcei Gonçalves, Juca. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 41/2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 587/2024, que dispõe sobre a contratação de pedagogos na condição de supervisores, assistentes sociais e de pedagogos, por tempo determinado, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no município de Uruguaiana, vinculados à CEDES. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Poder Executivo, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Conforme abordado na proposição, o município necessita recorrer a contratações por tempo determinado. O encaminhamento desse projeto tem por objeto repor as contratações anteriormente autorizadas nos termos da Lei 5.354, de 4 de outubro de 2022. As despesas decorrentes das contratações autorizadas por esta lei serão custeadas com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, na Funcional, realizar ações planejadas e sistemáticas com metodologia científica, conforme orientações técnicas para atenção e apoio à família, fortalecimento de vínculos e o estímulo ao desenvolvimento infantil, categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil e obrigações patrimoniais. 625 3645. E na funcional, manutenção do programa Acessuas/Trabalho, categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil e obrigações patronais. Analisando o tema, sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. E ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o nosso parecer técnico é favorável ao projeto de lei em questão, com as alterações propostas. Sala das comissões, em 6 de maio de 2024, assina vereador Joalcei Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 41/2024, Protocolo 587/2024, relator vereador Azul Mancinello. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de Lei número 41/2024, protocolado nesta casa sobre o número 587/2024, de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de pedagogos na condição de supervisores, de assistentes sociais e pedagogos por tempo determinado, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à CEDES. O presente projeto pretende autorização para a contratação de pedagogos na condição de assistente social e supervisores, para atender às necessidades urgentes da rede de ensino municipal, embasado no Programa Federal Criança Feliz, que objetiva promover o desenvolvimento das crianças na primeira infância, constantes no Cadastro Único de 0 a 6 anos. Destacamos que as despesas decorrentes das contratações serão custeadas com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. Além disso, o projeto encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais e que não acarretará impacto financeiro no orçamento municipal. Face ao exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 3 de junho de 2024, vereadora Zulma Cinello, relatora, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei número 41/2024, Protocolo 587/LEG/2024. Relator, vereador Dr. Paulo Kleinubin. Parecer. Cuida-se de projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal que dispõe sobre a contratação de pedagogos na condição de supervisores, de assistentes sociais e de pedagogos, por tempo determinado, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à CEDES. O projeto de lei em análise tem como objetivo repor as contratações anteriormente autorizadas nos termos da Lei nº 5.354, de 4 de outubro de 2022. Outro sim, importa destacar que as contratações visam atender as demandas estabelecidas pelo Programa Criança Feliz e pelo Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, ambos instituídos pelo Governo Federal e implementados nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS 1, 2 e 3, sendo as referidas contratações de extrema importância para a plena execução dos referidos programas. Por derradeiro, destaca-se também que o presente projeto de lei teve parecer favorável nas demais comissões permanentes desta Casa Legislativa. Ante o exposto, acatado o projeto de lei número 41/2024, o nosso parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 1º de julho de 2024, Paulo Kleinubin, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. Coloque em votação os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. O PL 41 está aprovado. Solicitamos à secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 75.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei Ordinária número 75/2024, Protocolo 1041/2024, procedência do Poder Executivo, que institui o Código de Conduta da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 75/2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 1041/2024, que institui o Código de Conduta da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal, compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Importa destacar também que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ainda, a Lei Federal número 13.022, de 2014, Estatuto Geral da Guarda Municipal, em seu artigo 14, versa que... Artigo 14. Para efeito do disposto no inciso 1 do caput do artigo 13, a Guarda Municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser lei municipal. Parecer. Conforme o Poder Executivo, o objetivo da proposição é cumprir o estabelecido no artigo 22 da Lei Federal nº 13.022, de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, instituindo as normas gerais de conduta da Guarda Civil Municipal, com a finalidade de definir os deveres, tipificar infrações disciplinares, regular as sanções administrativas, os procedimentos correspondentes, os recursos, o comportamento e as condecorações. Considerando o contexto e competência da Guarda Civil Municipal, verifica-se a necessidade do pretendido Código de Conduta, estando esse alinhado com a vigilância permanente e o controle do servidor, e a condição de obter mecanismos educativos e punitivos para regular a sua conduta, bem como objetivando a excelência do serviço prestado à comunidade. Ainda, de acordo com o texto, a instituição desenvolve atividades diárias diretamente ligadas à comunidade, com situações diversas, de condutas variáveis, tornando o código um marco regulador indispensável. Registra-se o recebimento da emenda aditiva número 14, ao capítulo 3, do processo disciplinar preliminar, do projeto de lei número 75 de 2024, conforme protocolo 1076 de 2024, que passa a valer com a seguinte redação. Capítulo 3. Do processo disciplinar preliminar. Artigo 40. O processo administrativo preliminar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício das suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Comissão de Justiça e Redação. Artigo 41. O processo disciplinar preliminar será conduzido pela ouvidoria e corregedoria, em conformidade com a Lei Municipal número 4072, de 18 de novembro de 2016, e a Lei Federal número 13.022, de 2014. Artigo 42. A ouvidoria e corregedoria exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo único. As reuniões e audiências terão caráter reservado. Artigo 43. O processo disciplinar preliminar se desenvolve nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração com a publicação do ato que constituir a corregedoria. Inciso 2. Processamento. E inciso 3. Relatório final. Artigo 44. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não excederá a 60 dias, contados da data de instalação dos trabalhos da corregedoria, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem, até a entrega do relatório final ao prefeito municipal. Parágrafo único. O prefeito municipal, na qualidade de autoridade máxima, após análise do processo disciplinar preliminar realizado pela ouvidoria e corregedoria, emitirá parecer pelo arquivamento e instauração do processo administrativo disciplinar, em conformidade com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Complementar número 18, de 11 de janeiro de 2018. Registra-se o recebimento da emenda modificativa número 11 ao artigo 13 do projeto de lei número 75/2024, conforme protocolo número 1071/2024, que passa a valer com a seguinte redação. Artigo 13. Os GCM, GM e GMP terão todos os direitos e obrigações decorrentes do regime jurídico estabelecido na Lei Municipal nº 4.721, de 2016, que regulamenta a ouvidoria e corregedoria da Guarda Municipal e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, sem prejuízo das disposições contidas neste Código de Conduta. Registra-se o recebimento da emenda modificativa número 15 ao artigo 33 do projeto de lei número 75/2024, conforme protocolo 1076/2024, que passa a valer com a seguinte redação. Artigo 33. O servidor perderá, inciso 1, a remuneração do dia em que faltar ao serviço não justificado e o repouso semanal remunerado. Registra-se o recebimento da emenda modificativa número 13, ao artigo 12, do projeto de lei número 75/2024, conforme protocolo 1073/2024, que passa a valer com a seguinte redação. Artigo 12. o uniforme de uso obrigatório da Guarda Civil Municipal, GCM, do Guarda Municipal, GM, e do Guarda Municipal Patrimonial, GMP, será fornecido direta ou indiretamente pelo município de Uruguaiana, regulamentado pela Lei Municipal, que criou o Regulamento de Uniformes da Guarda, número 4697, de 5 de setembro de 2016. Registra-se ainda o recebimento da emenda modificativa número 16, ao artigo 53 do Projeto de Lei número 75/2024. Conforme protocolo 1075/2024, que passa a valer com a seguinte redação. Artigo 53. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a acusação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados. Parágrafo 1º. O acusado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-lhe vista do processo na repartição ou obtenção de cópia sem ônus ou digitalização. Por fim, registra-se ainda o recebimento da emenda modificativa número 12 ao artigo 14 do projeto de lei número 75/2024. Protocolo 1072/2024, que passa a valer com a seguinte redação. Artigo 14. São deveres do servidor integrante da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana, além dos demais enumerados neste código. Inciso 14. Abster-se do uso de brincos, piercing de forma deliberada e tatuagens expostas que prejudiquem a disciplina e a boa ordem, sejam extremistas, racistas, preconceituosas ou que atentem contra a instituição quando em serviço. Inciso 15. Manter o cabelo aparado e manter barba, bigode aparados e de forma higiênica. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 1º de julho de 2024. Assina vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 75/2024. Protocolo/2024. Relator, vereador Azul Mancinello. Que institui o Código de Conduta da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei número 75/2024, protocolado nesta Casa, de proposição do Poder Executivo, que institui o Código de Conduta da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. O presente projeto pretende cumprir o que determina a Lei Federal número 13.022, de 2014, que aborda as normas de conduta da Guarda Civil Municipal, determinando os deveres, tipificando as infrações disciplinares e regulando, assim, sanções administrativas, entre outros. Salienta-se a urgência de ser feita a regulamentação, que tem como principal objetivo alinhar as condutas para melhor atender a comunidade, prestando, assim, um serviço de excelência dentro dos parâmetros legais, até mesmo em razão das atividades tanto diurnas como noturnas. Destacamos, por fim, que o projeto está de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais e que não acarretará impacto financeiro no orçamento municipal. Face ao exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação com as emendas propostas. Sala das Comissões, em 26 de junho de 2024, vereadora Azul Mancinello, relatora, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Projeto de Lei Ordinária número 75/2024, relator vereador José Clemente da Silva Correia, Podemos, que institui o Código de Conduta da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Da análise. devidamente apresentado à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o projeto de lei ordinária número 75/2024, de autoria do Poder Executivo, que institui o Código de Conduta da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Inicialmente, o relator destaca que o parecer que será exarado a seguir levou em conta a relevância da proposição contida no projeto de lei ordinária número 75/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, face à necessidade de regulamentação do Código de Conduta da Guarda Civil Municipal, a qual está atrelada ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana, imposta no artigo 14 da Lei Federal nº 13.022/2014. Cabe observar que o legislador da matéria, que buscou padronizar a atuação das guardas municipais, no caso, o governo federal, esculpiu todas as ferramentas na Lei Federal 13.022 de 2014, tais como o plano de carreira da Guarda Municipal, Lei do Uniforme, criação da ouvidoria e corregedoria, bem como o Código de Conduta, que é parte do arcabouço jurídico da instituição, como balizador de condutas. Ressalta-se que as conquistas trazidas pela verticalização federal através da Lei Federal nº 13.022 de 2014 também trouxe a imposição de forma ética e responsável do emprego e atuação dos agentes de segurança pública municipal, frente aos gestores, pares e principalmente com a comunidade a qual prestarão o serviço. Importante salientar e o agente público ter a percepção que quanto maior o grau alcançado na estrutura da sua carreira, maior é a responsabilidade na prestação do serviço e da imagem do servidor e da instituição. A formulação do Código de Conduta se mostra necessária para a efetiva implementação da Guarda Civil Municipal e também poderá lastrear a instrumentalização de expedientes administrativos, no que couber, e responde ao contexto organizativo da instituição da Guarda Civil. Ainda, se mostra um instrumento capaz de delinear as responsabilidades e deveres dos ocupantes do cargo de Guarda Municipal, oferecer diretrizes para sua formação e balizar os julgamentos de suas ações. O projeto prevê inúmeras infrações disciplinares internas, que são as que agridem a organização do serviço prestado pela Guarda Municipal e a credibilidade da instituição, e também infrações externas, sendo um projeto minucioso, e trata também das penas que podem ser aplicadas, que vão desde a repreensão até a aplicação de multa, suspensão sem vencimento e até mesmo a demissão, de acordo com o nível de gravidade da infração. O Código de Conduta também tem o escopo de especificar as regras éticas de conduta dos guardas civis municipais, contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos da corporação, preservar a imagem e a reputação de todos os integrantes da corporação, propiciar, no campo ético, regras específicas sobre conflitos de interesse público e privado e limitações às atividades profissionais no exercício do cargo, criar mecanismo de conduta geral destinado a possibilitar o prévio e pronto estabelecimento de dúvidas quanto à conduta ética dos guardas civis municipais e estimular, no campo ético, o intercâmbio de experiências e conhecimento entre os setores público e privado. O projeto de lei número 75/2024 possui interesse público, bem como se constata a importância da aprovação do Código para que seja delimitada quais são as condutas passíveis de punição, porém, sempre respeitando o contraditório e a ampla defesa e por meio de processo administrativo disciplinar. Do parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei número 75/2024, de autoria do Poder Executivo, que institui o Código de Conduta da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, manifesto parecer favorável com emendas à sua tramitação. Uruguaiana, 1º de julho de 2024, vereador José Clemente da Silva Correia, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente e vereador Padovan, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, comunidade que está aqui no plenário, de forma especial cumprimentar os servidores públicos municipais da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, guardas municipais e agentes de trânsito, cumprimentar a representação sindical que está aqui conosco, do CIMUR. Senhoras e senhores vereadores, apenas para, por dever de justiça, inclusive, fazer uma manifestação em relação a 6 emendas apresentadas por nós, pelo nosso gabinete, no PL 75, Projeto de Lei 75, que introduz o Código de Conduta da Guarda Municipal de Uruguaiana. Este trabalho se deu início no primeiro momento de tomada de conhecimento do teor, do texto, daquela proposta que estava sendo apresentada pelo Poder Executivo. E tão logo também recebemos um documento do sindicato, do CIMUR, que estava alinhando, inclusive, algumas questões em relação ao próprio entendimento que nós tínhamos de parte da redação dada no Código de Conduta, que afrontava questões legais, inclusive. Conversado com a representação do CIMUR em duas oportunidades que tivemos de fazer essa conversa, e aqui está a presidente Andréia e os diretores que estiveram conosco, foi ali esclarecido os pontos, que inclusive é de comum acordo, de entendimento, de que não havia a redação correta em relação a exemplo de que poderia ter ônus em faltas justificadas, que não é inadmissível esse tipo de questão. Também a questão que há uma pacificação do Supremo Tribunal Federal em relação ao uso de barba, que houve um equívoco de quem literalmente meteu o dedo na proposta que foi encaminhada ali para o Poder Executivo, alterando algumas questões que não eram as encaminhadas desde a Secretaria. E para isso, então, foram corrigidas através de 5 emendas aditivas e uma emenda modificativa para que se chegasse ao entendimento. Muito embora, senhoras e senhores vereadores, eu não fosse o relator da Comissão de Justiça neste PL, o parecer é de autoria do vereador Carlos Delgado, apresentei estas emendas já e anunciando ao relator a observância desta condição para que pudéssemos dar o melhor andamento nessa proposta. Acolhida, então, e esclarecidas estas informações, também dentro do nosso parecer, do nosso gabinete, que foi na Comissão de Serviços Municipais de Segurança Pública, que é da qual nós exaramos o parecer, é importante, nesse momento, que se faça esse registro, inclusive o reconhecimento desse diálogo que tivemos. Ouvi também, conversei com vários agentes da Guarda Municipal, tanto agentes patrimoniais quanto guardas municipais, próprio secretário, estivemos conversando. E para, então, que se apresentasse esta melhor condição de fruir a proposta, foi que fizemos estas emendas. Não houve entendimento ou acirramento de ideias nesse sentido de correção, como disse. Então, o texto ele está da melhor forma que pôde ser apresentado, inclusive na questão da ampla defesa e do contraditório. É nesse sentido, senhor presidente, que fizemos esta breve manifestação.
Assumo a condição dos trabalhos, o projeto está em discussão. Coloque em votação. Se
senhor concorda. Presidente, invocar aí o artigo 87, inciso 5º, eu vou pedir coordenação de bancada da bancada do Podemos.
Interrompa, Ronan, por 5 minutos a pedido para a coordenação de bancadas. Vamos retomar a sessão. Passa as condições dos trabalhos ao presidente do Poder Legislativo, vereador Padovan.
Assuma a condução dos trabalhos. Senhoras e senhores vereadores, por gentileza, ocupem os seus lugares. Pedimos ao plenário agora também que se acomodem para que todos possam acompanhar o resultado da coordenação de bancada. Vereador Clemente, nós solicitamos ao senhor, então, que proceda com o resultado da coordenação de bancada.
Senhor presidente, como liderança da bancada do Podemos, a bancada vai votar fechada pela aprovação do projeto. A votação da bancada do Podemos é a votação sim no PL 75. E de imediato peço a Vossa Excelência que faça também encaminhamento de votação nominal.
Obrigado, vereador Clemente. Então, já a manifestação do líder da bancada do Podemos, já trazendo o resultado, a bancada fechada, com o PL número 75. Pedimos ao expediente, então, que coloque o painel eletrônico para nós, para que possamos, então, proceder com a votação nominal. Abrimos a votação. Votação encerrada. Com 8 votos sim, 2 ausência. O PL 75 está aprovado. Em segunda discussão e votação, solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da ementa do PL número 2/2024, considerando que os pareceres já foram lidos.
Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 2/2024, protocolo 1023/2024/LEGE, Poder Executivo, institui o plano de cargos, carreira e remuneração da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Senhor presidente, mais uma vez, quero salientar aqui, primeiramente, a importância desse momento, que é a apresentação de uma proposta em que a categoria da segurança pública do município há muito tempo vem buscando esta atenção do Poder Executivo e do próprio Poder Legislativo. Não há como fazer nesse momento separação de protagonismo, porque o Poder Executivo somente executa, cumpre nestas matérias aquilo que são deliberadas e aprovadas por nós, enquanto Poder Legislativo. Tanto que esta matéria é de apreciação neste momento, onde a Casa do Povo, que é o Poder Legislativo, vai fazer a análise da votação desta matéria, que também julgo muito importante. A garantia de direitos, a garantia de uma ascensão digna, responsável, ética, comprometida com a sociedade, e uma matéria também que foi objeto também de muita discussão ao longo de todo esse tempo, e na audiência pública, respeitadas todas as manifestações que aqui estiveram, externaram de forma democrática seus posicionamentos, seus entendimentos, suas divergências, dentro do respeito, e é nesse ponto que a democracia impera. Onde não há diálogo, não há democracia. E o importante é que realmente, através do processo democrático, foi que nós tivemos esta belíssima oportunidade de também fazer esse debate aqui, dentro da Câmara de Vereadores, com a presença da grande maioria dos agentes de segurança pública. Então, presidente, eu estou ocupando o tempo um pouco extenso na condição de relator. Tempo meu é diferente dos demais pares neste momento. É regimental. E falo em relação a isso porque não para por aqui a construção da política municipal de segurança pública. Essa construção não para no plano de carreira. Há uma imposição da Lei Federal 13.022 de 2014 que trouxe, vereador Egídio Carvalho, inúmeras imposições aos municípios. E até mesmo como servidor da área de segurança pública do Estado, hoje na reserva, quero dizer para vocês que caminha a passos largos o entendimento da municipalização de várias questões, e a segurança pública caminha nisso, agente Jackson. Caminha a passos largos. Talvez nós não estivemos, não vamos estar aqui, talvez nesse plano, alguns de nós, mas ainda vamos ver o segmento de bombeiros municipalizado, vamos ver a segurança pública municipalizada,
e vamos ver tantos outros serviços de natureza essencial que serão municipalizados pela necessidade que há desta proximidade do gestor, dos agentes e da realização dessas atividades e execução. Tanto que, dentro das diretrizes de policiamento, nós temos o policiamento comunitário, que já faz isso, que é aproximar o homem, a mulher que presta o serviço de segurança pública, aproximar da comunidade. Então, quero dizer que o momento, sim mesmo, talvez com fragmentos de divergência, Elivelto, mas é um momento muito importante, é um momento esperado e merecido pela categoria, referenciar aqui o entendimento também do prefeito municipal, que hoje é o prefeito Rony Mello, de ter firmado o compromisso e de ter dito de que era possível esse momento. Então, as emendas também, quero dizer aqui, que foi feitas também por nós, foram 6 emendas apresentadas nessa proposta, todas elas ou são de correção de texto, de correção de redação, ou são emendas que são necessárias por inobservância da lei. Todas elas obedeceram à Lei Federal 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que traz as diretrizes, e também à Lei Federal 13.675, que é o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, nada mais que o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que traz uma integração aos órgãos de segurança. Então, senhor presidente, agradeço a oportunidade, vou pedir também já antecipadamente de que a votação seja feita em destaque das emendas, ou seja, as emendas devem ser votadas uma a uma, já peço aqui na minha manifestação, para que possamos tomar melhor entendimento da matéria que foi objeto de emenda. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Clemente.
As palavras, senhor presidente.
Ainda no momento da discussão, com a palavra o vereador João C. Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colega vereadora, vereadora Márcia Fumagalli. Bom dia, colegas vereadores, ao nosso plenário que nos acompanha nessa manhã muito importante e através da rede social. Primeiramente, nosso respeito a todos os guardas municipais de Uruguaiana que se encontram nessa manhã no plenário, onde vai ao encontro os interesses dessa categoria que espera mais de 15 anos por esse reconhecimento e esse respeito dado hoje pelo Poder Legislativo através de um PLC do Executivo Municipal de Uruguaiana. É o respeito a essa categoria que assume a sua função, aqui representado pelo nosso presidente da Associação Ubira, que assume a sua função e um papel na sociedade, onde muitas vezes o Estado se exime das suas responsabilidades. Então, leve nosso respeito desta Casa Legislativa que tratou com seriedade, como presidente da Comissão Especial, já verificando o relatório do nosso relator, o vereador José Clemente, e que teve, como o senhor mesmo falou, vereador Clemente, debates com seus representantes, e muito bem representado também pela associação e o CIMUR, que todo momento esteve junto ao Executivo, ao Legislativo, trabalhando na elaboração do melhor projeto que contemplasse e adequasse corretamente esse PLC. E destacamos isso, onde o Poder Legislativo tem a democracia, onde todos participam, o que nós vamos colher hoje é o resultado de um trabalho que teve respeito por esta categoria. Então, que entre com... Tenho a certeza que a gente está numa sessão hoje muito importante, presidente Padovan, colega vereadora Márcia, aqui da mesa diretora, onde o Poder Legislativo cumpre o seu papel nessa manhã, que é ter o respeito a essa categoria que nos dá a segurança e as condições de termos uma sociedade mais tranquila. Obrigado, senhor presidente.
Mais alguém queira discutir o projeto? Passamos então, conforme solicitação do vereador Clemente, votação em destaque das emendas. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da emenda número 5.
Emenda aditiva número 5, protocolo 1059/2024/LEGE, vereador Clemente. Altera artigo 70. Todas as normativas internas, ações, planejamento e execução de atividades que estejam correlacionados com a Guarda Civil Municipal de Uruguaiana devem ter o conhecimento formal e autorizações do Secretário Municipal de Segurança e Trânsito e ou, na ausência, a autoridade a qual estiver subordinada.
Obrigado, vereadora Marques. Coloque em votação os que concordam, permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A emenda número 5 está aprovada. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura da emenda número 6.
Emenda aditiva número 6, protocolo 1060/2024/LEG, vereador Clemente, altera artigo 37A, ROMU será formada por servidores integrantes da Guarda Civil e Municipal de Uruguaiana, mediante requerimento ao comando da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana. Parágrafo 1º. A designação ocorrerá oficialmente após entrevista com o comando da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no artigo 38 desta lei, mediante ato do Poder Executivo. Parágrafo 2º. O desligamento do Guarda Civil Municipal da ROMU se dará a qualquer tempo por solicitação do comando da GCMU, desde que o motivo seja devidamente fundamentado e endossado pelo Secretário Municipal de Segurança e Trânsito e anuência do chefe do Poder Executivo, ou a pedido do servidor, resguardado a competência do corregedor e ouvidor da Guarda Municipal.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A emenda número 6 está aprovada. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da emenda número 7.
Emenda aditiva número 7, protocolo 1061/2024/LEG, vereador Clemente, altera artigo 50. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescidos das vantagens de caráter individual. Parágrafo único. Compete ao Poder Executivo Municipal a análise da viabilidade de revisão anual da remuneração e vantagens de caráter individual.
Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A emenda número 7 está aprovada. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura da emenda número 8.
Emenda aditiva número 8, protocolo 1062/2024/LEG, vereador Clemente, altera artigo 31. A Guarda Civil Municipal de Uruguaiana é estrutura em unidade superior, comando da GCMU, unidade de apoio administrativo, unidade operacional e unidade patrimonial, assim representadas. Inciso 1. Unidade superior, comando da GCMU. Gabinete do comandante e do subcomandante. A linha A, setor de inteligência.
Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os votos contrários, 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. Emenda rejeitada. 6 votos contrários. Solicitamos à secretária que faça a leitura da emenda número 9.
Emenda aditiva número 9. Protocolo 1064/2024/LEG. Vereador Clemente. Altera artigo 31. A GCMU é estruturada em unidade superior, comando da GCMU, unidade de apoio administrativo, unidade operacional e unidade patrimonial, assim representadas. Inciso 6. Unidade patrimonial. A linha A. Divisão de patrulhamento motorizado.
Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A emenda número 9 está aprovada. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura da emenda número 10.
Emenda aditiva número 10, protocolo 1063/2024/LEG. Vereador Clemente, altera artigo 6º. É competência específica da instituição GCMU, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Inciso 21. Outras atividades pertinentes ao cargo, em sintonia com as determinações da Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, observando as diretrizes da Matriz Curricular Nacional para Formação em Segurança Pública da Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, do Ministério da Justiça e a Lei Federal nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que rege Sistema Único de Segurança Pública, SUSP.
Obrigado, vereadora Márcia. Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A emenda número 10 está aprovada. Passamos ao período de votação do PLC 2/2024 com as emendas aprovadas. Solicitamos aos vereadores que procedam à votação do painel eletrônico. Com 10 votos sim e uma ausência, projeto de lei complementar número 2/2024 está aprovado. Em primeira discussão, solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia, que faça a leitura do parecer à comissão especial, o PLC 1/2023.
Comissão Especial, Resolução 92/2023, Projeto de Lei Complementar número 1 de 2023, Protocolo 739/2023/LEG. Procedência, vereador Marcelo Lemos. Altera e acrescenta dispositivos na Lei 2413, de 20 de dezembro de 1993, que estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Relator, vereador Cristiano Dias Bonapace. Relatório. Chega a esta comissão especial, instituída pela Resolução nº 92/2023, para análise e parecer, o projeto de lei complementar...
Só um minutinho, vereadora. Vamos aguardar a manifestação do plenário para que a gente possa dar continuidade, então, à leitura ao projeto de lei complementar número 1. Parabenizamos aí a todos. Pessoal, nós vamos interromper a nossa sessão aqui. Eu peço aos senhores que a gente possa fazer um registro desse momento. Convida as pessoas, os colegas, os presentes que estão aqui. Vamos fazer um registro desse momento, um momento tão aguardado, segundo as informações aqui, há mais de 10 anos. É um momento especial para todos. Muito bem, retomando então as nossas atividades, solicito novamente a vereadora Márcia Fumagalli. Pedimos à vereadora Márcia que continue então a leitura a qual ela já estava fazendo. Ou se quiser reiniciar, por gentileza, vereadora.
Comissão Especial, Resolução nº 92/2023. Projeto de Lei Complementar nº 1/2023, Protocolo 739/2023/LEG. Procedência, vereador Marcelo Lemos. Altera e acrescenta dispositivos na Lei 2413, de 20 de dezembro de 1993, que estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Relator, vereador Cristiano Dias Bonapace. Relatório. Chega esta comissão especial instituída pela Resolução nº 92 de 2023, para análise e parecer, o projeto de lei complementar número 1 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Lemos, protocolado nesta casa sobre o número 739/2023/LEG, que altera e acrescenta dispositivos na lei número 2413, de 20 de dezembro de 1993, que estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Em 2 de maio de 2023, foi constituída a Comissão Especial para Análise do presente Projeto de Lei Complementar, com a composição dos seguintes vereadores: Carlos Delgado, Progressistas; Cristiano Bonapace, Podemos; Marcelo Lemos, PDT; Márcia Fumagalli, Republicanos; Paulo Kleinubin, Podemos. Em 8 de maio de 2023, conforme ata em anexo, foi instalada a presente comissão especial, sendo designado o vereador Cristiano Bonapace, relator. Em 19 de junho de 2023, conforme ata em anexo, foi realizada a reunião para discussão do presente projeto de lei complementar, que contou com a presença dos vereadores, bem como o secretário da Fazenda, senhor Valdir Vênes, secretário de Planejamento, senhor Carlos Prudêncio, e o procurador-geral do município, senhor Edson Pereira. Em 4 de setembro de 2023, Conforme a ata em anexo, foi realizada a reunião no qual foi colocada em apreciação a prorrogação do prazo da comissão especial e o solicitado ao IGAN sobre o presente projeto de lei complementar para fim de embasar seu parecer, ambos foram aprovados. Conforme resolução número 78/2023, o PLC em comento foi prorrogado por 90 dias, conforme previsto no regimento interno da Casa. Em 5 de maio de 2023, veio aos autos parecer do IGAN, no qual conclui que para a viabilidade do projeto de lei complementar está condicionada à instrução do mesmo o Estatuto de Impacto Financeiro para fins de atender à legislação regente da responsabilidade fiscal. Em 18 de dezembro de 2023, conforme a ata em anexo, foi realizada a reunião que, devido ao término da sessão legislativa, não havia tempo hábil para análise do PLC, que, de acordo com os vereadores, foi arquivado. Em 30 de janeiro de 2024, o vereador Marcelo Lemos solicitou o desarquivamento do PLC. Em 14 de fevereiro de 2024, conforme resolução número 92/2024, foi constituída a comissão especial para análise do projeto de lei complementar 1 de 2023. Finalmente, em 5 de abril de 2024, foi enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando o impacto financeiro orçamentário referente ao projeto de lei complementar número 1 de 2023. No qual não houve retorno até a presente data. Parecer. Assim, do ponto de vista da constitucionalidade, o projeto de lei complementar é adequado, compatível com a Constituição Federal. Sobre o ponto de vista legal e jurídico, entendemos também que está de acordo com a legislação infraconstitucional e com o ordenamento jurídico vigente. Desta maneira, o projeto de lei complementar em análise não afronta os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente, com as normas do regimento interno desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 10 de junho de 2024. Vereador Cristiano Dias Bonapace, relator, e demais votos de acordo.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, plenário, quem nos acompanha. Quero registrar o agradecimento ao vereador Cristiano Bonapace pela relatoria, pela brilhante relatoria, bem como o sentimento de vitória que nos importa hoje para a população da Uruguaiana. O projeto que versa sobre a inclusão de dispositivos, enquadramentos em relação às pessoas beneficiadas pela nossa legislação tributária e inclui várias doenças, várias condições, para que mais pessoas possam ser beneficiadas. O objeto do tributo é esse. O tributo não pode ter um caráter arrecadatório, sim um caráter desenvolvimentista, um caráter partite, uma busca pelo avanço da sociedade, da comunidade. Lamento muito que o prefeito municipal não tenha encaminhado o impacto financeiro, porque daí nós teríamos a confirmação por parte da Prefeitura Municipal que o custo é irrisório, como já foi debatido aqui em audiência pública, mas ainda assim a compreensão por parte do vereador Cristiano e por parte dos colegas que foram unânimes na comissão na aprovação do projeto. Fica a perspectiva que nós teremos uma possibilidade de reduzir gastos para aquelas pessoas que têm doenças graves, aumentando o leque das pessoas que são atendidas por essa isenção, por esse crédito tributário, que vai desde pessoas com câncer até pessoas com fibrose cística, síndrome de Down, e nós estamos aumentando a isenção para quem tem renda per capita familiar de até 3 salários mínimos, que é, não é nem um rico, né, que tem uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Então fica o agradecimento ao vereador Cristiano em especial e aos demais colegas que aprovaram na comissão. Tenho certeza que o plenário dará prosseguimento. Muito obrigado.
O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Redação final. Projeto de resolução número 5, protocolo 671/2024/LEGE, da mesa diretora. Dispõe sobre a padronização da nova identidade visual da Câmara Municipal de Uruguaiana e estabelece as diretrizes para o lema, missão, visão e valores. Arquivamento. Projeto de lei complementar número 6, protocolo 2396/2023/LEGE. Vereador Marcelo Lemos. Altera e acrescenta dispositivos na Lei 2413, de 20 de dezembro de 1993, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências, nos termos do artigo 136-R1, projeto de lei com parecer contrário na comissão especial. Justificativas de ausência parlamentar número 40, protocolo 1066/2024/LEGE. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro justifica ausência na data de 18 de junho de 2024.
Serão encaminhadas as comissões técnicas da casa em regime de urgência.
Discutir o arquivamento, senhor presidente.
O vereador Marcelo quer discutir o arquivamento. Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado. Bom dia, colegas vereadores, plenário, quem nos acompanha. Nós... É mais um momento triste dessa casa. É mais um momento muito triste. É mais um momento de lamentação profunda, em que nós temos um PL que tramita desde o dia 6 de novembro de 2023, tramitou por 7 meses, por 8 meses, esse projeto de lei. É quase uma gestação. Foi postergado. Voltou. Tivemos a falta de lucidez do secretário da Fazenda afirmando que se isentar o IPTU das áreas alagadiças, uma parcela da população iria se mudar para as áreas alagadiças para não pagar IPTU, o que demonstra a total falta de senso do governo municipal. Porque na Uruguaiana da vida real, não na Uruguaiana dos cards e dos vídeos do Instagram, na Uruguaiana da vida real, a população está sofrendo. Na Uruguaiana da vida real, a população, uma grande parcela, está desempregada. Comércios estão fechando. E as ruas estão completamente esburacadas. Na Uruguaiana da vida real, as pessoas têm que batalhar para pagar o IPTU. E como nós tivemos, ao longo da nossa história, um planejamento que começou com o Domingos José de Almeida, lá atrás, e não se concretizou com as outras gestões, inclusive, principalmente com essa, Uruguaiana é um município, uma cidade que cresceu em cima de arroios, de forma horizontal. Quando nós falamos das áreas alagadiças, nós não estamos falando apenas da beira do rio. Nós estamos falando do miolo do município em vários locais. Desde a Cidade Nova, do vereador Juca, desde a União das Vilas, do vereador Egídio, desde o meu bairro São João, o bairro São Miguel, do vereador Cristiano. Por quê? Porque Uruguaiana é uma cidade que vive à beira da água e em cima de vários arroios de um grande aquífero. Então, quando o ser humano, quando a civilização, quando a modernidade, o progresso, colocam as suas casas à beira desses açudes, desses riachos, fazem com que esses riachos tenham menos esgotamento. Não é a água que invade as nossas casas, foram as nossas casas que invadiram a zona de água. Só que isso não foi corrigido. E agora não se remove milhares de pessoas das suas casas. Nós temos que ter políticas compensatórias. E a isenção do tributo, a isenção do IPTU, para aquelas pessoas que são acometidas dos alagamentos. Por quê? Porque nós não temos uma política pública de esgotamento pluvial adequada. É mais do que justa. Vou mais longe, ela é simples. E o relatório, o parecer, que diz que o impacto financeiro tem que ser apresentado pelo proponente do projeto, não. O impacto financeiro é apresentado pela prefeitura. O impacto financeiro é apresentado pelos técnicos da prefeitura, que não chegou. E por que não chegou? Porque ele apresenta aquilo que o vereador Marcelo Lemos afirma, que o impacto é pequeno. O impacto financeiro é muito pequeno, perante o retorno social e econômico que ele dará. Na Uruguaiana da vida real, a reprovação desse projeto vai afetar a vida de milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Como foi o projeto do diabetes tipo 1, que foi usado para fazer politicagem, como foi a não aprovação do PIX, como foi o projeto da transparência que foi aprovado, o prefeito vetou e voltou e a casa rejeitou, num dos maiores micos da história dessa casa. E hoje, mais uma vez, porque o projeto é meu, não sei, a Câmara, a comissão rejeita um projeto importantíssimo para a comunidade uruguaianense. Importantíssimo para a comunidade uruguaianense. Mal analisado, que foi empurrado por longos 8 meses, não sei se por interesse político, se por interesse eleitoral, ou simplesmente por displicência. Lamentável, lamentável.
Nossa secretária, vereadora Márcio, que dê continuidade às leituras das matérias do expediente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa, em regime de urgência, projetos de lei número 78 e 79, protocolo número 1083/1084/2024/LEGE, Executivo Municipal. Da nova redação ao parágrafo 3º do artigo 3º da lei número 4.292, de 12 de dezembro de 2013, que autoriza o município proceder à doação de área à Fundição Reciclar Limitada, nas condições que menciona. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.335.914,21.
Em regime ordinário.
Balancete número 6, protocolo 1070/2024/LEGE, Poder Legislativo, mês de maio de 2024.
Correspondências expedidas adversas.
Ofícios número 893/951/2024 e ofício número 137 da Comissão de Serviços Municipais.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 406/414/2024 e autógrafos número 62-70.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo inscrito, declaramos encerrada a 41ª reunião ordinária deste ano de 2024. Desejamos a todos uma ótima tarde de terça-feira. Que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana.